Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje aqui recebo junto comigo aqui o meu colaborador de sempre, Carlos Pellerin.
Oh, colaborador de sempre, que bom.
A coisa fica meio fixa, né?
Subindo de patente aqui.
Né, Luizinho? Já caminha comigo faz tempo, né?
Vai fazer 3 anos aí.
A gente vai falar sobre um livro da editora Mundo Cristão, que é parceria com Curadoria Sementes.
Produção Felipe Marques.
Felipe Marques, muito bem. É a produção, né? Ele não é nem o diagramador e o tal. Ele faz toda a produção do projeto aí, me parece. Mas é de autoria do Leandro Silva, me parece que ele também está no projeto todo, assim, né? Agora, esse livrinho que a gente vai conversar chama Avivamento Transformador, o legado do movimento wesleyano. Né? É um livrinho bem interessante, mas ele começa também falando sobre o avivamento, esse que a gente teve agora, a experiência de Aylesbury, né? Aylesbury.
Oh, né? Open gostoso, English.
Né? Sou um inglês nato.
Patrocina a gente.
Entendeu? E ele vai fazer um contraponto entre o movimento wesleyano e esse movimento. Mas o que foi esse movimento de Aylesbury?
Então, a gente teve aí, ano passado, né, 2023,
Viralizou,
um culto que não acabava mais, né, os irmãos que reclamam de vigílio começaram um culto comum numa faculdade, e esse culto se estendeu aí por mais de um mês, se eu não me engano, um pouco mais de um mês, e as pessoas simplesmente não queriam encerrar esse culto, falaram que estava um ambiente muito bom, um ambiente espiritual, onde eles sentiam a presença de Deus, então eles louvavam, pregavam. Teve vários pastores que passaram por lá, vários grupos de louvor. Chegou a um ponto que o prefeito pediu para acabar o culto, porque a cidade já não comportava mais tanta gente que estava indo. Tinha filas para entrar nessa igreja, na faculdade, porque teve realmente ali uma comoção muito grande. E o livro, ele nem vai fazer um contraste para dizer se esse movimento foi verdadeiro ou não. Uhum. Mas ele traz que John Wesley deixou um legado no sentido de que um movimento real tem que deixar algumas marcas. E aí ele vai trabalhar essas marcas no decorrer do livro, que precisam impactar a sociedade para mostrar se realmente foi um avivamento transformador ou não.
O que é um legado? Porque ele fala assim, avivamento transformador. A gente vai tentar ver aí essa coisa. O que é um legado?
Ele quer dizer que realmente deixou alguma marca para a sociedade. Uhum. Então, um dos pontos que ele fala, por exemplo, é que
construiu alguma coisa significativa.
Isso, e vai ser lembrado por isso, não só porque foi realmente algo espiritual, foi, mas a sociedade, de uma maneira geral, ainda que não creia nesse Deus, nesse Cristo, ela vai entender que a igreja movimentou alguma coisa.
É porque quando a gente fala sobre o sacerdócio que a gente exerce, então, a função da igreja é ser sacerdote para as nações. Quer dizer, a gente é a fonte das bênçãos, né? A fonte é Deus, mas nós somos os instrumentos para derramar bênçãos sobre as nações. O legado é exatamente alguma coisa que ela possa aproveitar, que seja bênção. Então, se for um negócio assim, pueril, né? Uma coisa de uma neblina que depois acabou e não ficou nada, ninguém nem lembra do que era, e não trouxe alguma coisa permanente, então parece que a coisa não tem seu propósito todo. Pode ser trabalhado como um emocionalismo, esses avivamentos.
Podemos dizer que sim. Em nenhum momento do livro ele quer atacar esse movimento, claro, que aconteceu. Claro. Mas ele deixa claro que pode.
Não, nem a gente aqui é nosso
também
papel.
Mas ele deixa claro que pode se confundir, às vezes, algo que é emocional da gente, como se realmente fosse um movimento espiritual de Deus. Você falou aí de construir um legado, a gente conversa muito lá na igreja sobre qual o impacto que a gente causa nesse bairro, né? Uhum. Não que a gente tenha que ser uma ONG, mas assim, a gente tá até falando de mudar de espaço, e será que aquele bairro vai sentir falta da gente? Será que alguém ali vai falar, poxa, tinha uma igreja aqui, era bom? E aí ele vai dizer que John Wesley se preocupou com isso também. Quando ele vai fazer a questão do avivamento, né? Não necessariamente ele começou pensando em fazer um avivamento, mas ele olhou para uma sociedade caída, que passava dificuldades financeiras, de acesso à educação e várias coisas, e pensou, o que eu, como um cristão, posso impactar? Então, um dos pontos que ele fala muito é escola, educação. Então ele fala, poxa, a educação daquele local tem que ser marcada pela vida daquela igreja. Uhum. Se realmente teve um avivamento ali, a gente vai ver toda uma mudança de entendimento de como se aprende, do que se aprende e como aquele bairro vai mudar. E aí ele vai trazendo outros aspectos também. Ele vai falar um pouco sobre liderança. Então ele fala que um avivamento genuíno vai promover uma liderança, vai promover pessoas que vão ser levantadas, que vão receber o bastão daqueles que já estão lá para continuar isso. Não é algo simplesmente pontual. Tive um grande culto, tive uma vigília maravilhosa, não significa que realmente é um avivamento transformador. É uma experiência com Deus e glória a Deus por isso. Mas não necessariamente isso vai mudar tudo que está acontecendo ao redor.
Isso é tão importante que você tem falado, porque eu me lembro de conversas com o Dr. Shedd, né, e ele falava sobre movimentos de avivamento, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e ele falava que esses avivamentos eram seguidos pelo retorno à palavra, e não era um mero evento de oração. Ele falava, não, tinha um retorno à palavra, né, tinha um retorno a um relacionamento com Deus, a mudança de vida das pessoas, e não um mero emocionalismo e tudo mais. Essas coisas mais concretas, elas podem definir esse legado? Porque também, se você for pegar o movimento de Lausanne, por exemplo, na década de começo da década de 70, você vai perceber que houve um legado. John Stott, por exemplo, ele faz vários comentários sobre tudo o que aconteceu lá. Então, tem uma coisa acontecendo, própria mudança de paradigmas na América Latina, né? Essa coisa que chama atenção nos Estados Unidos, na Inglaterra, do que está acontecendo nesse tipo. Isso também é chamado de avivamento em algum processo. Quando essas coisas acontecem, existe um padrão para esses avivamentos acontecerem?
Ele não necessariamente define que há um padrão, serão todos iguais, mas que algumas coisas têm que passar por ali. A gente vinha discutindo de como, às vezes, a gente tenta atacar o que está errado e ataca o todo, e acaba ferindo a igreja que não deveria ser ferida. E ele fala aqui no livro que John Wesley se preocupava muito com a questão de justiça e misericórdia. Então ele fala, apesar do avivamento passar por várias coisas, volta para uma igreja justa e misericordiosa. Então ele fala, um dos maiores legados que a igreja deixa naquele local é mostrando que ela está sempre andando com justiça, mas também sempre tem uma mão de misericórdia sobre as pessoas. Então realmente há coisas concretas. Ele não põe que tem que passar por educação, saúde, justiça e misericórdia, cada um deles. Mas pelo menos um desses aspectos tem que ser mudado, tem que ser impactado. Senão realmente a gente cai no que o Dr. Shedd falou. A gente tem uma coisa espiritual, mas a gente não volta para a centralidade da palavra, então não tem transformação. Foi um culto ou um evento que teve um fim nele mesmo. E essa talvez seja a grande luta das nossas igrejas hoje. Como promover algo que vai impactar a vida da pessoa, não só um evento que tem horário de começar e terminar.
Parece que isso está cada vez mais raro, né, esse tipo de coisa. As pessoas têm se distanciado da palavra, têm se entregue mais a movimentos emocionalistas do que necessariamente uma relação concreta com Deus, coisa que pode ser muito mais profunda e que vai deixar um impacto na própria família, né, um impacto na igreja local, um impacto na sociedade ali local, um impacto na cidade, no país onde se mora, né? Por que é tão raro isso hoje?
Porque eu acho que isso demanda algo simples, que é a leitura da palavra e intimidade com Deus. E apesar de ser simples, ele é trabalhoso. Algo que você sempre diz, o sentido da vida é para frente. Então, minha caminhada de santidade tem que evoluir a cada dia. Mas eu olho para um cenário geral das nossas igrejas, elas estão enfraquecendo e a gente está cada vez mais se apoiando em movimentos paraeclesiásticos. Então, eu preciso de um seminário porque eu não consigo formar bem as pessoas da minha igreja teologicamente. Eu preciso de uma junta de missões e tem todo o seu valor porque eu não consigo fazer missões na minha igreja local. Uhum. Então, eu preciso de várias coisas para me apoiar porque a igreja por si só tem se enfraquecido e a gente tem aceitado isso como comum. Tudo bem, minha igreja não precisa ser forte em todos os aspectos. A gente sabe que cada um tem o seu propósito. Mas a gente aceitou uma certa mediocridade e a gente espera que alguém faça algo que a gente possa se apoiar. E aqui ele volta no livro dizendo, não, vocês como crentes estão reunidos, dois ou três ali em meu nome, vocês podem fazer coisas, vocês podem avançar com o reino de Deus. E aquela igreja, ainda que pequena, pode ter um grande impacto na sociedade.
Eu gosto de fazer pergunta maldosa, né? E eu vou te fazer uma bem maldosa.
Ainda bem que tem pouco tempo.
Quando a gente fala de avivamento, a gente está falando de uma mudança racional de processos ou a experiência é mais importante?
As duas coisas têm que andar juntas. A gente comentava essa semana no seminário, né? O homem espiritual discerne tudo de forma espiritual, o homem racional de forma racional. Então, por mais que a gente preste um culto racional, e claro que há razão naquilo que eu estou fazendo, eu entendo o movimento, eu preciso entender que é espiritual também. Se eu não consigo discernir as coisas espiritualmente, minha fé está morrendo. Então, eu preciso olhar para a igreja, olhar para o culto, olhar para esse movimento de avivamento como algo que vem de Deus e discernir o que ele tem feito no nosso meio para a gente realmente ter uma mudança na igreja.
Então, a experiência também é boa.
Ela é boa. Ela é importante. Eu acho que todos nós temos experiências com Deus, mas a gente não vive só de experiência, né? A gente também acredita naquilo. Vai ter momentos que a nossa experiência não vai levar a gente para muito lugar. Tem vezes que a gente olha e fica esperando ter uma outra experiência para realmente avançar. Eu brinco com os meninos do projeto missionário que tem pessoas que vão contar um testemunho de experiência com Deus que aconteceu lá em 2004 e a gente já está em 2024 e ele só tem aquele testemunho para contar, porque ele fica esperando uma grande experiência para ganhar intimidade com Cristo.
Então, um culto de verdade, uma igreja que se prima para ser de verdade, precisa ter os três aspectos: material, espiritual e emocional. O emocional é importante também lá.
Com certeza. Ainda mais falando da nossa experiência de igreja, o pessoal lá gosta de chorar bastante também. Então, acho que a emoção, ela tem que fazer parte disso. Senão, vira um culto totalmente frio, né? E às vezes eu me pego pensando nisso, a gente que estuda um pouco mais a palavra, às vezes corre pro outro lado, né? Com medo de, não, eles vão achar que eu sou muito emotivo, eu mato a emoção do culto. Claro. E se eu tiro qualquer uma dessas três pernas, fica uma igreja capenga aí.
Muito bem. Nós falamos aqui hoje do livro do Leandro Silva, que faz parte da curadoria Sementes, editado pela Mundo Cristão. O livro é Avivamento Transformador, o legado do movimento wesleyano. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização, Transmundial.